Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre não agir.
Basta poder.
Olha só, hein, Alexandre, a gente tá ficando craque nesses... Como é que se diz?
Jogral.
Temas jograis. Eu sou Pedro Luiz.
Eu sou o Alexandre Ferreira.
Finalmente, depois de quase 327 programas, voltamos à lista, hein, Alexandre?
Pois é. Rapaz, você sabe que essa lista já tá completando uns 2 anos, né?
Essa aí, a gente já terminou a primeira e ainda tá nos 2 anos da segunda.
Nos 2 anos da segunda.
Ah, não. Então a gente precisa botar essa lista pra andar, hein, Alexandre?
Não, mas tudo bem. A gente vai fazendo na medida do possível, porque quando a gente não tá na lista é porque surge algum tema loucura.
Volta e meia, diga-se de passagem.
Um a cada 3.
Olha, pra vocês terem ideia, a gente fechou esse, e aí no meio das discussões ainda na semana, a gente bolou mais 3 na loucura.
Mais 3, né? Na loucura. É isso.
Então, os próximos 3 vêm na loucura. Mas é isso. Aqui é assim, né, Alexandre? Num programa a gente fala de Ratzinger, no outro a gente fala de Nietzsche, né?
Eu não tô gostando disso. É muito alemão pro meu gosto nesse programinha, viu?
É, pode crer. No próximo, então, a gente vai falar de Makunaíma. Não, mentira. Um dia, quem sabe. Pois bem, Alexandre, pra gente não perder tempo, a gente tem jogo e o jogo é teu, não é isso?
Tem o jogo é meu e a gente vai ressuscitar o BuzzFeed e um testezinho que se chama Reaja a Essas Tretas e diremos qual o seu superpoder.
Olha só, hein, Alexandre. A gente sabe que BuzzFeed e jogo de cartinha é quando estamos ocupados.
É, ou quando a gente teve uma inspiração que não funcionou, que é o caso de hoje.
A gente ficou 15 minutos procurando um jogo e não deu certo.
É, infelizmente.
Ai, Alexandre, vamos lá então. Você começa ou não?
Vamos, eu posso começar. Primeira pergunta, ou primeira treta. Horário de verão. Falou em verão, já fico pistola. Tanto faz, contanto que não interfira no horário do rango. Sou eu, bola de fogo, e o calor não vai me matar. Já começou?
Vamos lá. Eu vou dizer a você que eu gosto do verão lá pro meio de agosto. E eu gosto do inverno lá pra dezembro, entendeu?
Sei. Um eterno insatisfeito.
Insatisfeito. Mas eu tenho uma dificuldade com calor, né? Então eu vou colocar aqui, falou em verão, já fico pistola.
E eu vou colocar, já começou, porque... Já. Não faz mais sentido.
As climas temperados, hoje, como dizem por aí, né?
Pois é. Brasil, ninguém respeita mais nem as estações do ano.
Não, tá uma coisa bagunçada. Vamos lá, segunda pergunta, um dilema ético-moral, olha, isso divide o país. Arroz por cima do feijão? Aí as respostas, por que as pessoas inventam tanta asneira, ou a outra, e se colocarmos um do lado do outro? Ou, em cima ou embaixo, o importante é encher meu buchinho, ou... Essa resposta vai ser a dona, Alexandre. Ou batata é muito melhor. Bom, primeiro, a resposta correta não está aqui. Feijão. Exato. Por cima do arroz. Né?
Exato.
Mas, em tons conciliatórios, eu vou colocar. E se colocarmos um do lado do outro, gente? Né?
Olha, que bonito. No tempo que nós vivíamos na mesma comunidade, né, Pedro Luiz? Sim. Nós escolhíamos os amigos por esse detalhe gastronômico.
A gente ficava lá de tocaia na mesa. Esse aí pôs feijão por baixo. Esse aí não cola com a gente.
Desconfie.
E até hoje acertamos bem nas escolhas, né, Alexandre? Diga-se de passagem.
Diz muito. Eu vou colocar, lógico, em cima ou embaixo, o importante é encher o meu buchinho.
Porque depois mistura panetone, não é, Alexandre? Fica tudo bom, né?
Exato. Nada que um panetone não resolva.
Boa, vamos pra próxima.
Vamos, pra terceira. A treta agora é sobrancelhas em formato de onda.
Puxa.
A primeira resposta é: só para, pelo amor de Deus. B, tem uma tendência meio doida que pega. 3, opa, já tô aderindo. 4, mas é sobrancelha ou sobrancelha?
Vamos lá. Eu não sei o que é isso, sobrancelha em formato de onda. E eu sempre tenho essa dificuldade com sobrancelha ou sobrancelha, cabeleireiro ou cabeleleleiro, então eu vou nessa última aqui.
É, porque já tem uma treta, você coloca mais outra em cima e pronto.
Mais... É, exatamente.
É o modo Bolsonaro de resolver as tretas.
É, você vai criando uma crise atrás da outra, né?
É. Eu vou colocar aqui... Opa, já tô aderindo. Que eu também não sei o que,
cara.
Que é. Que assim que é bom.
Muito bem, vamos lá pra próxima. Falar inglês no meio das frases em português.
Ah!
Sabe como é que é? Could you understand it? Quando você coloca some phrases in English no meio da conversa, fica bacana.
I understood um pouco.
Fuck up, né, velho? Ai, why? As respostas. Ridículo, em caps lock mesmo, não suporto. Ou, dependendo da palavra, acho que não tem problema, né? Ou, why not, meu bem? E a terceira, as pessoas fazem isso, é? Eu vou colocar aqui. Why not, meu bem? Eu tô desses aí.
E eu vou colocar ridículo em caps lock mesmo, apesar de vez em quando eu fazer.
tá vendo? What a means.
Mas eu não sou.
Vamos, Alexandre.
Vamos lá, áudio no zap.
Certo.
Se eu tô falando com você pelo zap é porque não quero ouvir a sua voz. Aqueles mais curtinhos são até de boas, às vezes. Fala que eu te escuto. E o que é zap?
Vamos lá. Bom... Aqueles mais curtinhos são até de boas vezes. Ruim quando vem o não tinha medo, tal João do Santo Cristo, entendeu?
Sim. Eu não tenho problema, pode mandar a palestra que eu escuto. Fala que eu te escuto.
boa.
Falar top. Que top e todas as suas variações vão para o inferno. Nossa, que horror.
Em caps lock tá escrito, hein?
Em caps lock. Depende do que for chamado de top, eu acho. É um caminho top e sem volta. Tem a ver com aquilo que as pessoas falarem em inglês no meio das frases em português? É o desligadão esse daí.
É. Então, vamos lá. O problema é que quem não é de top começou a usar top, né? O problema é esse. É, depende do que for chamado de top, eu acho.
É um caminho top e sem volta.
Boa. Vamos pra próxima, Alexandre. Esse jogo que não termina. Dormir é melhor do que comer. Cê é louco, bicho. Comer é o que dá sentido à vida. Ou, ajuda, Luciabo. Quero os dois. Como faz? Ou, sim, porque dormindo não passo fome. Mentira, porque essa madrugada eu acordei com fome. E, a última, eu gosto de fazer testes. Cara, eu já fui mais de comer, eu gosto de comer, não é? Mas gosto de dormir também. Eu vou colocar que eu gosto de fazer testes.
Tá bom, eu vou colocar sim, porque dormindo não passo fome, porque eu já não tenho muito essa pegada de comer mesmo.
Tá, verdade, é isso mesmo. Já deu o seu resultado, Alexandre?
Aqui já deu. Aqui
qual
já
o deu. Seu resultado?
O meu resultado é sopro gelado.
Olha isso, super-homem.
Você pode nem concordar 100% com a opinião de alguém, mas não vai achar nada ruim também. 1.000 tretarão à sua esquerda, 10.000 tretarão à sua direita. Mas tu não serás atingido, pois seu superpoder seria o sopro gelado. Então fica frio aí, parça.
Olha aí, Alexandre. Então já encarou aí o super-homem, o Ubermensch do
não,
Nietzsche.
Não, eu tô mais pro dragão da Daenerys, pô.
Ah,
o zumbi.
É, o zumbizão. Eita, hein? Puxamos de um jeito ou de outro, trouxemos o Game of Thrones, hein, Alexandre?
É mesmo, tá vendo?
O meu deu invisibilidade. Oh. Seja libriano ou simpatizante desse signo, o fato é que você está sempre em cima do muro. A invisibilidade seria o superpoder perfeito pra você que gosta de agradar os dois lados e acompanhar tudo na miúda. Isso tem um grande benefício, pelo menos zero haters na internet. Não é tão verdade assim, hein? Vamos pro tema, Alexandre.
Vamos,
uma
Pedro,
pena
então.
E errado esse jogo que eu não peguei teletransporte. Vamos lá. É. Invisibilidade é o poder mais escroto que existe. É coisa de gente doente. Falei.
Eita. A não ser que você seja um espião.
Então, mas espiando o quê, né?
Um espião. Você
não,
era
espião. Não, mas espiando o quê? Não. Isso é coisa de gente safada, voyeur. Vamos pro tema, Alexandre.
Uau. Cheio de opinião esse garoto. Vamos.
Potência, em primeiro lugar, significa o princípio de movimento ou de mudança que se encontra em outra coisa ou na própria coisa enquanto outra. A arte de construir, por exemplo, é uma potência que não se encontra na coisa construída. Mas a arte de curar, que também é uma potência, pode encontrar-se também no que é curado, mas não enquanto é curado. Potência, portanto, significa, em primeiro lugar, esse princípio de mudança ou de movimento que se encontra em outra coisa ou na própria coisa enquanto outra. E, em segundo lugar, significa o princípio pelo qual uma coisa é mudada ou movida por outra ou por si mesma enquanto outra. De fato, em virtude desse princípio pelo qual o paciente sofre alguma modificação, dizemos que o próprio paciente tem a potência de sofrer modificações. E às vezes, dizemos isso se ele tem a potência de sofrer qualquer tipo de modificação. Às vezes, só ele tem potência de sofrer afecções que o fazem mudar para melhor.
Bom, já começamos com Aristóteles, né? Já dá para ver que a lista é sempre, ela puxa muito da cabeça do sujeito. É o caso, não é, Alexandre? Vamos falar sobre não agir, basta poder. Mas eu acho que a conversa vai passar muito mais pela questão do poder. Uhum. Não só o poder enquanto posse ou ter poder, como a gente falou de super-heróis, mas todas as variáveis que essa palavra carrega em si. Não é isso, Alexandre?
Sim, esse tema, Pedro, ele pode se desdobrar de diversos modos e no tempo que a gente vive, quando você fala poder, geralmente você pensa no problema político, né? Mas, na verdade, é algo muito mais básico, muito mais essencial da vida humana. Então, eu acho que não basta você dizer assim, por exemplo, o Brasil, o Estado brasileiro é constituído de três poderes. Porque tem muita coisa por trás disso. Né?
Sim.
E muita coisa que é muito mais imediato naquilo que é o poder. E por isso que é importante a gente trazer aí o agir ou não agir. Porque, no fim, você sempre tem aquilo que você faz, aquilo que você pode fazer e aquilo que você insinua que pode fazer e às vezes não é verdade.
É aquela história do Pereio, né? Que fala que o importante não é ser aquilo que você é. É você fazer cara daquilo que você quer parecer ser, entendeu?
Sim. A natureza tá cheia disso, né? Aqueles animais que
emulam,
se inflam, né? Se fazem grandes para assustar o predador e conseguem.
É, isso é fato. Bom, eu acho que para começar, já que a gente anda numa onda de referencial teórico, né, Alexandre?
Sim.
Não tem como a gente falar da questão do poder sem passar por aquilo que é a raiz semântica da palavra, não é? A etimologia, mesmo o emprego dela na gramática. De onde vem a palavra poder? O Alexandre colocou aqui pote. Pote de guardar mesmo, né, Alexandre?
Sim, sim, o pote.
E posse. O que, na verdade, são duas coisas ligadas, né? Porque se eu tenho um pote, esses dias eu precisei de pote, porque agora essa história da panificação caseira, Alexandre, está me transformando assim num homem dos potes, sabe?
Claro.
Eu vejo o pote, eu quero.
Claro.
E aí, essa questão, o pote é algo que eu tenho para guardar. Veja, mal falando, né, até fazendo um desvio gigantesco, mas é também a questão, por exemplo, da mulher. Lembro que uma vez, conversando com uma professora de filosofia num colégio que dei aula, ela falava desse sentido de posse que o homem tem sobre a mulher, não é? Que aquilo que a gente tem de muito precioso, a gente guarda num cofre, numa urna, num pote, não é? E o homem quer a mulher super coberta, não é? E ela não pode andar sem camisa e isso e aquilo outro. E a hipersexualização da mulher, porque ele a torna uma posse, né? E já que ele não consegue guardar ela num pote, ele então a cobre de todos os jeitos. Tem esse sentido de possessividade, não é? E tem também, vem da palavra posse, não é isso? A etimologia da,
sim,
da palavra poder.
Estão ligadas, né? A palavra, sim, o verbo poder. É pote no sentido aí do vasilhame, daquilo que tem uma litragem, que tem uma capacidade a qual você pode colocar coisas dentro e exatamente para você armazenar, para você dizer isso daqui é meu. E tem a ver também com essa ideia de apropriação, de posse, e é muito interessante, porque aí você já começa a perceber o senso de política se formando, né? Aquela ideia de que, ó, eu vou fazer aqui um risco no chão e esse pedaço de chão aqui é meu. Essa goiabeira, ela tá dentro desse risco que eu fiz. Então, essas goiabas são minhas. Então, isso é, assim... Os caras que gostam de falar aí do direito à propriedade. Direito à propriedade, Pedro, é direito à apropriação.
É.
E quando você... Aí a gente já pode até vislumbrar a questão metafísica, né? Quando você fala assim, eu tenho o poder de enxergar, né? O ser humano, normalmente, né? A grande maioria dos seres humanos tem o poder de enxergar. E é uma coisa que você detém, né?
Sim.
Mas, ao mesmo tempo, tem aquele momento que você se apropria disso. Você fala assim, puxa vida, graças a Deus que eu posso enxergar. Então, a questão da posse tem essa virada de você ter e não se dar conta e você ter e falar assim, não, isso é meu, né?
Uhum.
É um pouco a história do patinho feio, né? Assim, o patinho que era feio no meio dos outros patos e depois ele se descobre um cisne. Sim, né?
Tem uma... a lenda do Pégaso, bonito, lá do Moraes Moreira também.
Exato, exato. Quer dizer, tem muitas coisas que você tem, você não se percebe, e aí por conta disso, por mais que você tenha, se você não se apropriou, se você não tem posse, que é hoje o que se fala muito do empowerment.
Empoderamento.
Do empoderamento. É necessário por conta disso. Então, poder tem a ver com posse, tem a ver com empoderamento, que tem a ver com o pote, que é a sua capacidade, de alguma maneira, de selar, de dizer, olha, isso é meu, isso é do outro, né? Sim. Essa coisa do pronome possessivo, né? Olha só, posse, pronome possessivo. Você já começa a perceber que a própria língua, e quando você fala em língua, você fala de relações também e de formas mentais, de como o pensamento se estrutura, tá tudo relacionado.
As palavras e as coisas, Alexandre. Eu vou aqui citar de novo o meu grande amigo professor Abobrinha Michel Foucault. Mas não há como falar de etimologia sem também passar pela questão da gramática, não é? O como essa palavra ela é utilizada, a palavra poder, ela é utilizada também na construção das frases, na construção dos textos. Quer queira ou quer não, para aquilo que a gente quer chegar mais para frente, é importante também olhar isso, não olhar tão somente a questão semântica, a origem da palavra, mas também perceber como ela pode ser usada, qual é o instrumental que ela pode ser usada, não é isso?
Sim, e conforme ela vai sendo usada, ela ganha significados. Para mim, Pedro, as palavras mais fortes são os verbos, né? O verbo, ele carrega ação. Você pode, por exemplo, falar choveu. Ali Sim. você tem uma frase inteira num verbo. E dentre os verbos, por mais que carrega aí essa alcunha de auxiliar, eu penso que os verbos auxiliares são os mais fortes, né? Você pensa em choveu. Se você coloca Sim. o verbo auxiliar está chovendo, você olha só a força do verbo estar. Mas o próprio verbo poder, como Sim. quando eu digo pode chover. Olha só a metafísica por trás de um verbo auxiliar. Se eu falo chove, eu constato que alguma coisa está acontecendo naquele momento. Quando eu falo pode chover, eu represo toda essa capacidade e fico em suspenso, né? Então, o verbo poder, quando é usado como um verbo auxiliar, ele tem uma força tremenda, porque ele transforma, ele fica no meio das coisas, Pedro. Entre o que é e o que não é.
Sem contar, Alexandre, vai, você usou a formulação aí, pode chover, né? Aquilo que são as diversas interpretações, você está falando da metafísica, não é? Das diversas interpretações do pode chover, não é?
Exato.
Aquela velha brincadeira da vírgula também, né? Pode chover, no sentido de concessão, como se falar, olha, Exato. Eu deixo chover. ou pode chover como possibilidade, não é? Então tudo isso, esse poder e a força desse verbo auxiliar, ele pode criar também frases e sentidos e conotações totalmente diferentes, não é?
Exato. E aí o velho Aristóteles, que a gente citou, que se preocupou com as questões metafísicas, e metafísica aqui quer dizer exatamente daquilo que é a realidade sem passar pelas questões físicas, simplesmente. É, a metafísica aí como essa ponte entre o pensamento e a realidade, né? Essas estruturas que ligam uma coisa à outra. E
eu acho curioso, Alexandre, essa sua definição de metafísica, porque ela ajuda muito a entender exatamente isso, o estudo entre o pensamento e a realidade. Porque é uma área da filosofia que anda em descrédito hoje em dia, não é?
É porque não é compreendida.
Então. E outra, esse excesso de materialismo acaba se tendo um descrédito muito grande. Eu vejo muita gente da área da filosofia criticar a metafísica, o estudo da metafísica. É comum você que está mais na área, ou foi uma impressão exagerada minha, por exemplo?
Eu tenho para mim que os materialistas sérios, eles pressupõem muita coisa de metafísica. Então eles vão para a página 2 exatamente porque pensam assim: ah, isso daí é evidente, né? E às vezes não é. Ou aqueles materialistas que, na verdade, não sabem muito bem o que estão falando, são digamos, materialistas que vão na onda, é exatamente o contrário. Porque não entende a metafísica, se põe a falar as coisas e a criticar algo que, de fato, não entendem. Né? E não entendem porque não param para pensar.
Sim. É, porque talvez as pessoas façam uma ligação da metafísica com um discurso religioso, né?
Ou sobrenatural,
Ou sobrenatural. E, na verdade, a metafísica, eu acho que é pontual essa definição do Alexandre. É muito mais uma formulação filosófica sobre o pensamento e aquilo que ocorre, de fato, não é? Que tem a ver com a primeira definição da própria palavra poder, não é, Alexandre?
Sim.
Porque na metafísica, uma das... Não sei se é uma teoria clássica, mas uma das formulações clássicas é aquela de potência e ato, não é?
É a mais clássica, que é a do Stagirita.
Eu lembro que fiquei fascinado quando vi isso a primeira vez, né? E curioso, eu não ouvi isso no ensino médio, quando deveria acontecer. Eu ouvi isso na faculdade, não
é? Pois é.
Que se fala daquilo que é potência e daquilo que é árvore, daquilo que se é e daquilo que se pode ser. Por exemplo, talvez esse seja o mais clichê, mas precisa ser usado, que é a laranjeira, não é? A árvore de laranja. Sim. E a semente de laranja, né?
Perfeito.
Se eu pego uma semente de laranja, eu falo, aqui, tá aqui, esse aqui é aquilo ali, é aquela laranjeira. Você vai falar, não, como? Ela é uma laranjeira em potência, né? Tem teólogos que falam aí da escatologia, que falam que nós somos eternidade em potência, não em ato ainda, né? Aquilo também que é teologia da ressurreição, não é? Mas isso é parte importante dessa compreensão do que é poder, não é? Daquilo que se pode ser lá na frente, não é isso?
Aristóteles é fascinante porque ele consegue fazer uma junção de todos os pensamentos, né? De tudo aquilo que você pode pensar. Então ele começa na física, passa pela biologia, vai para a política, e ele usa muitas categorias, uma mesma categoria, um mesmo conceito, nesses vários ramos do saber, né? E a potência e o ato ele estuda na metafísica, só que depois você sabe muito bem que a ideia de poder vai se repetir, inclusive, na política, né? Onde ele é mais usado. Mas veja, quando você fala em potência em ato em Aristóteles, ele está querendo dizer que há um movimento das coisas, né? Porque esse é o grande problema dos filósofos clássicos, seja Platão, antes dele os pré-socráticos, Parmênides, Heráclito, porque era aquela coisa, algumas coisas são, outras não são, existe uma realidade, e a realidade não pode ser notada, mas o que existe para além da realidade? E aí, o Aristóteles tem essa sacada de que muitas coisas, elas não são ainda, mas virão a ser, porque há um movimento na natureza, há um movimento das coisas. E potência e ato tem tudo a ver com isso, né? Ó, outra coisa que tem muito a ver com potência. Você compra um eletrodoméstico e aquele eletrodoméstico, ele tem uma potência, ele pode fazer alguma coisa se você ligar numa tomada que te oferece uma diferença de potencial X, que é o que é gerado lá na hidrelétrica, que vem sendo transformado, e no fim você tem um aparelho que, porque ele pode ser conectado a uma energia, você vai ter um trabalho que ele vai fornecer ali, que ele vai exercer, certo? Sim.
Mas do mesmo jeito que ele recebe uma carga elétrica, ele não pode receber mais do que aquilo que ele está programado, por exemplo,
exato.
Sobrecarga de poder.
Né? Exato, exatamente. Né? Então, mas a ideia de carga, a ideia de potência, a ideia do trabalho feito, né, que hoje move o mundo, se você for pensar que o que a gente está falando, a luz que está ligada no cômodo onde você está ouvindo esse podcast, ou o carro se movimentando enquanto você nos ouve, tudo isso tem a ver com energia e com aquilo que estava em potência, seja na tomada elétrica, seja no combustível do carro, se fazendo movimento, fazendo com que as coisas acontecessem, né? Então, tudo isso tem a ver com poder. E aí, quando você pensa, voltando à ideia do Pedro lá, da semente, e voltando à ideia, por exemplo, da semente de ser humano, do embrião, porque é uma das grandes discussões éticas, porque você pega lá o amontoado de células, né? Nos primeiros dias de vida, a igreja, né? A igreja católica bate muito nessa tecla. Ali naquele amontoado de células, você já tem a potencialidade total de uma vida humana.
Potenciado.
E por que que isso é tão importante? Porque está em vista essa ideia de que, se as coisas acontecerem no curso natural das coisas, no movimento natural das coisas, aquele ser humano vai se efetivar, né? E aí você não pode negar o poder que existe naquele punhado de células.
Acho que essa definição metafísica de Aristóteles, e alguém pode dizer, mas isso está superado, não está. É uma visão da natureza, uma visão metafísica muito coerente, não é? Não há como não enxergar isso. É, de fato, a base para aquilo que é a posição ética da igreja em relação ao aborto e à potência da vida. Mas a gente não está discutindo sobre isso, mas o quanto essa palavra poder, não é, ela vai se embrenhando, e quanto o termo poder, ele participa muito daquilo que são as convivências humanas, aquilo que são as realidades nas quais nós fazemos parte. Alexandre, eu acho que a gente precisa tomar um café. E aí a gente já volta depois dos patrocinadores, pode ser?
Podemos.
Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Yeah, yeah. Fidel tem no cheio, tira um sarro de você que não faz nada. Yeah, yeah. E eu começo a achar normal que algum boçal atire bombas na embaixada. Yeah, yeah. Oh, oh. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer tudo que eu fiz. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer. Toda forma de poder é uma forma de morrer por nada. Gente ignorante, fascinada. E é tão fácil um deviante se esquecer que a coisa toda tá errada.
episódio de hoje nós estamos falando de potência, de ato, do agir humano, do agir coletivo, das capacidades que as coisas têm, essas capacidades que podem se efetivar ou não. E aí, Pedro, a gente pode dar um passo à frente, já que falamos da questão metafísica, daquilo que é o poder efetivado, sobretudo, no grosso da vida humana, que é a política, uhum. né? Política enquanto esse exercício da coletividade de ser algo além do que um só.
A forma mais sublime de caridade, não é? Assim dizem os documentos da igreja. Que bonito, né, Alexandre? Quem dera fosse assim, hein?
Quem dera fosse assim. E aí, cara, é interessante porque quando você fala de poder e política, nos dias de hoje, qual que é a primeira coisa que está vinculada com essa ideia? É o bendito do estereótipo do homem, né? Do homem, do macho humano, né? Uhum. Que tem a ver com violência, que tem a ver com o se sobrepor à vontade do outro. E aí a gente pode inverter também para mexer com o brilho dos machões. Tem a ver com impotência. Porque às vezes o cara é todo machão, ele quer se colocar sobre o outro porque ele tá querendo
se mostrar potente.
Alguma coisa. Exato.
Né? Compra um carrão, Alexandre.
Compra um carrão. Bate na mulher.
Isso aí é absurdo, né, bicho? Porque então, ele quer compensar uma impotência que tem, né?
Exato. E o duro é que quando você vai ver a estrutura que a gente tem social, né, e como a política ela se estruturou, tem muito a ver com isso, né? Os uhum. machões que de alguma maneira vão se colocando em posições de comando, de controle e querendo de alguma maneira dominar toda a situação. E aí, né, você tem poderes que se estabelecem exatamente para reproduzir esse sistema de violência, para ou dizendo...
Mesmo para validar, né, Alexandre? Às vezes eu não acho nem que é para reproduzir, mas para validar esse comportamento.
E às vezes, Pedro, a coisa acontece ao contrário, né? Assim, o cara tá falando que, olha, isso é para coibir, né? Mas é exatamente fazendo o mecanismo se voltar por cima dele. Explico. Você tem, por exemplo, a polícia.
Sim.
Por que que policial anda armado? Por que que no 38 do policial tem 6 balas?
Sim.
Porque, teoricamente, na nossa sociedade existem ladrões.
Então, mas você quer passar também uma imagem de que o Estado é forte.
Exato.
Porque aquele policial representa o Estado, né?
Exato.
De que ele é a força do Estado, né?
Exato. É a contramedida violenta ao ato violento do indivíduo.
Sim. Por exemplo, as pessoas falam, tem que revidar, tem que fazer isso, tem que colocar o joelho no pescoço mesmo, né? Esses dias aí, a gente falando justamente dessas questões de poder, né? Uma cena, acho que muita gente viu, de um policial que colocou o pé e ficou em pé em cima do pescoço de uma senhora de 50 anos de idade, né? E aí depois surgiu uma imagem de que a senhora atacou o policial com um cabo de vassoura. Aí você vê o quanto essa questão, esse jogo de poder é desmesurado, né? Porque o Estado provavelmente agride essa senhora com o seu poder de todos os jeitos. Na pobreza, na indigência, no mau uso dos impostos, numa série de coisas.
No imposto abusivo.
Exato. E aí, estamos parecendo ANCAP, hein, Alexandre, agora. Imposto é roubo, né? Mas, ao mesmo tempo, né, essa mulher, então, reage naquele policial com um cabo de vassoura. E a resposta, a demonstração de poder a essa pequena demonstração de poder da mulher é desproporcional. É um homem, como disse o Alexandre, com um revólver, com 6 balas, uma força desproporcional, todo o direito e o medo que ele coloca, o pé que ele coloca no pescoço. Aquilo é uma demonstração de poder que o Estado tem, não é, sobre o cidadão, naquilo que é a própria microfísica do poder, não é?
Uhum.
Porque você domina a pessoa no que há de mais íntimo, né, Alexandre?
Então.
E o sistema político, ele acaba favorecendo ou reproduzindo, na minha opinião, ele é muito mais reprodutor desse sistema e favorecedor desse sistema também.
Cara, isso pra mim salta aos olhos, sabe? Você sabe que o Brasil tem alguns caças, né? A Força Aérea Brasileira tem aviões de guerra.
Sim.
Mas por que que tem avião de guerra? Porque tem que dizer pra alguém, olha, nós, se você mexer com a gente pode revidar e a coisa pode ser feia. Não precisa agir, não precisa disparar mísseis, né? Policial, que porventura pode estar nos ouvindo, não precisa atirar. A arma que você já tem já diz muita coisa para as pessoas. Não precisa agir, né? Você já tem o poder para fazer. E quando você, às vezes, transforma a potência em ato sem a devida medida, você perdeu o seu poder, né? Porque esse é o resultado normal de toda potência que se torna ato. Você esvazia, né? O pote está cheio, você esvaziou, você vai ter que encher. E isso é o que muitas vezes você não percebe no jogo político da vida, porque muitas vezes o poder que se dá para certas instituições, ele não se esvazia, né? Por que que a gente tem aí os políticos mesmo, aquele que a gente votou e foi eleito fazendo coisas desmedidas, absurdas, aumentando seu salário de maneira incontrolável. Enquanto lá na zona, na Nova Zelândia, Pedro, a primeira coisa que os políticos fizeram foi cortar na pele, não, a gente vai reduzir o nosso salário. Você viu falar isso aqui no Brasil?
Ah, começou-se uma discussão, mas ninguém sabe se foi pra frente. Mas também, Alexandre, sendo na Nova Zelândia, aparecem as histórias do Jaca Palladium, lembra lá do TV Colosso? Acredite, se puder. Mas, Alexandre, você estava falando aí de poder, de política, de mau uso desse poder, mas é interessante como aqui no Brasil, mas também em outros países democráticos, há uma cautela muito grande em não fazer com que o poder esteja na mão de uma pessoa só, ou de um grupo só, não é?
Exato.
Eu acho que, aqui no Brasil a gente tem o executivo, temos o legislativo, temos o judiciário, e cada um desses três poderes, ele acaba sendo regulador, moderador do outro. Na verdade, o grande moderador do país é a Constituição, não é? E outra, Forças Armadas não são poder, viu?
Não.
Forças Armadas não são poder como é o Executivo. Apesar de que tem muita gente da Força Armada no Executivo, não é? Não é, mas tem bastante gente das Forças Armadas também no Legislativo. Não tem no Judiciário, mas Força Armada não é poder moderador coisa nenhuma, né? Aliás, o Ivo Gandalf andou falando isso também, não é? Essa besteira, esse jurista aí, não é? Mas eu acho interessantíssimo esse nome, né? De pesos e contrapesos. Uhum. Porque você não deixa alguém exagerar na medida. Como vem acontecendo no Brasil, por exemplo, né? Quando o executivo exagera na medida, já que o legislativo está comprado, é hora do judiciário tomar um pouco a frente. Mas pode acontecer, quando você empodera muito um dos poderes, que ele haja mal também nesse exercício, né, Alexandre?
Então, lembra quando a nossa mãe falava assim, menino, não faz isso, porque se você fizer, eu vou falar pro seu pai.
Sim.
O peso e os contrapesos.
Sim.
Você já deixava de agir, deixava de fazer o que estava fazendo, porque você...
Com medo da penha.
Peraí, né? Se o meu pai tiver que resolver o problema, o negócio vai ficar feio. Então, quando você fala em três poderes de pesos e contrapesos, você imagina que o legislativo não vai querer pagar para ver se o judiciário vai usar o seu poder que tem de veto sobre o legislativo.
Sim.
E vice-versa, né?
Sim.
E o executivo a mesma coisa. Enfim, quando você tem esse pagar para ver, esse fazer com que o poder ele se manifeste, cara, assim, você não entendeu a regra do jogo, entendeu? Uhum. Você tá doido, Pedro. Sua mãe falou para você parar de fazer uma coisa, você vai querer pagar para ver se seu pai vai te dar a chinelada?
O problema é quando... Eu acho que eu entendo esse seu exemplo. Eu entendo a questão de que ali, por exemplo, como filho, a gente tem consciência do poder que pai tem, do poder que a mãe tem. O problema é quando uma das partes, e aqui eu falo claramente de Brasil, desconhece, na real,
a regra
o que é a função de cada poder. Não é? Mas aí eu uso um outro exemplo, Alexandre, de dois poderes conflitantes. Esses dias eu lia que existe hoje uma Guerra Fria 2.0.
Olha.
Que é China versus Estados Unidos. Uhum. E é uma guerra fria, não como a corrida armamentista, nem como a crise dos mísseis de Cuba, uhum, Muro de Berlim, nada disso. É uma guerra que é comercial, é uma guerra que é cultural, e a gente sabe disso, não é? Uhum. É a China tentando solapar um pouco essa cultura norte-americana que domina tudo. Então, há, de fato, essa guerra. E há ali, nesses dois oponentes, vamos assim dizer, como aconteceu na Guerra Fria lá atrás, um respeito de saber, olha, uhum, a gente tá guerreando, a gente tá que nem gato quando mia um pro outro de madrugada, né?
Se ranha.
Fica 5 horas, miando, miando, mas não se atacam. Esse é uma teoria de poder real, né?
Uhum.
Que é a galera que reconhece o poder um do outro e por isso não toma atitudes tão fortes, tão violentas ou tão prontas, justamente por saber reconhecer o limite de cada um, né? Eu acho que talvez esse exemplo se adapte mais a essa questão que você falou aí da bronca do pai, da bronca da mãe, né?
É, aí você tem lá também, por exemplo, a treta da Coreia do Norte, tem bomba nuclear, não tem, a treta do próprio Paquistão, né?
Sim.
Porque...
Cadê os Estados Unidos de forma muito máscula e potente a declarar guerras contra essa galera? Não faz isso, né? Porque
Exato. Sabe
que as consequências, o poder dessas pessoas pode ser maior, não é?
Exato. E aí, você não precisa soltar a bomba atômica. Basta Sim. Você dizer pro outro, olha, não vem não. Não vem Sim. Não, porque se você vier, vai ter, né?
Sim.
E isso tem muito a ver com a forma como as nações acabam se estabelecendo suas relações e como os próprios governos, para além das suas fronteiras, estipulam: olha, esse daqui vai ser o meu aliado, esse daqui eu não preciso me preocupar, esse daqui eu vou tentar coibir, né?
Uhum.
Porque se espalhar, pode ser que dê problema. E isso tudo tem muito a ver também com essa ideia de que nós estamos formatados numa cabeça masculina demais, no pior sentido da coisa.
Mas você falando e eu pensando também nessa questão masculina, nessa formatação masculina, né, Alexandre? Do quanto esses países conseguem exercer o poder sem a questão bélica.
Uhum.
Por exemplo, um caso claro, né? Estados Unidos e Irã. O Irã vem passando por sanções econômicas terríveis. O Irã tinha um líder lá atrás pior do que o que tem hoje. O Ahmadinejad era um xarope. Uhum. O Rouhani até que é, eu, na minha opinião, né?
Pois aí, eu falei Paquistão. Eu queria falar Irão.
Tá tudo ali, não é?
Sim.
Tá tudo ali, não é? E assim, o quanto esse embargo econômico vem destruindo um lugar já destruído. Aliás, você quer entender bastante sobre a questão do Irã? Leia Persepolis, da Marjane Satrapia. É um quadrinho muito bom. Muito bom. E mostra exatamente essa deterioração. Outro caso, claro, a galera vive falando vai pra Cuba, vai pra Cuba, vai pra Cuba. É o embargo econômico que Cuba sofre dos Estados Unidos. E que, assim, é uma ditadura, não é? Não tô entrando nesse mérito, mas eu acho um milagre o que Cuba ainda consegue fazer em relação à educação, a tecnologia, a medicina, diante do embargo que foi colocado. Até porque não tem mais um patrocinador como tinha a União Soviética. É um jeito de se exercer poder. E aí, volto naquilo que o Alexandre dizia, e é esse modo meio masculino e machão de exercer poder.
Uhum.
Porque tem muito homem que exerce o poder sobre a mulher do ponto de vista econômico também.
Não
é? O Alexandre ouviu muito isso, eu também ouvi bastante isso, e quando há uma chance do homem exercer esse poder, ele vai exercer. E essas nações, elas acabam fazendo esse exercício de poder, e não é um exercício de poder de serviço, mas de poder de se colocar superior também aí, não é? Isso é muito complicado.
E aí é que tá, Pedro, porque a gente tem que mudar essa chavinha de que o poder não pode ser encarado só como eu te ameaço para você poder fazer alguma coisa que você não quer, né?
Uhum.
Poder, na sua raiz primeira e no seu sentido metafísico, tem a ver com capacidades, né?
Uhum.
O homem se acha poderoso demais, acha que pode dominar uma relação ou uma casa porque talvez tenha mais força física. Mas, meu filho, a mulher tem capacidades infinitamente mais úteis pra sociedade, pra humanidade, família, pra humanidade, entendeu? São poderes muito mais efetivos do que essa sua força bruta.
Sim.
Sabe?
Sim. Então, elas detêm com elas a questão da vida.
A questão da vida é aquilo que tá mais evidente, uhum. Mas a questão do conseguir reunir os outros membros, uhum. Isso é um poder feminino que salta aos olhos. Aí a gente pode entrar até na própria definição de política que o Pedro trouxe da igreja. A caridade, você uhum. poder fazer algo para o outro. Até essa sua força bruta aí.
É curioso, Alexandre, que você falava da figura feminina. E os países que melhor atravessaram a questão da crise do Covid-19 são governados por mulheres. Não, e os países que estão penando são governados por machões trogloditas. Isso mostra o exemplo de como essa chavinha, como o Alexandre disse, precisa ser mudada, não é? Porque este estereótipo, ele, no fim das contas, não serve para muita coisa, senão só para gargantear, entendeu? Sim. É só pluma de pavão, porque não passa disso. E no frigir dos ovos está aí a grande realidade. Se é pelo empirismo, as mulheres souberam lidar de maneira muito mais eficaz que os homens nessa crise do Covid. Alexandre, mas eu acho que para caminhar para o final, uhum. né, não há como a gente não falar, porque a gente anda teológico, né? Que coisa, que coisa. É, não tem como não falar de poder sem falar da teologia, até porque a definição de Deus, ela é Deus Pai Todo-Poderoso. Ou seja, é Deus, tem também a figura de poder paterna, o patriarcado, e além de tudo, tem uma atribuição, ele é Todo-Poderoso. Na questão Sim. teológica, isso se torna um problema, ou não?
Eu penso que depende do quanto você tá imbuído aí e fez uma boa experiência de pai.
Também.
Porque talvez se seu pai foi severo demais, a gente brincava aí com a questão da lapada, e hoje em Sim. dia é uma coisa até impensável, né? Sim. Mas a nossa geração ainda viveu muito isso. Ainda que eu, sinceramente, Pedro, não me lembro de ter tomado uma coça do meu pai.
Tomei palmadinhas. Surra, surra, como eu ouço falar aí, não.
Então, é até porque acho que era a coisa do não basta agir.
Basta poder, né?
É.
O meu pai só... Bem. Lá em casa, Alexandre, tinha um chicotinho.
Uhum.
Desses de tanger bicho, não é?
Sim.
Meu pai, imagina, meu pai nunca usou, minha mãe também não. Mas não basta agir, basta poder, entendeu? Fazia alguma coisa errada, meu pai só fazia assim, ó lá. Aí, pronto, ficava na moral, né?
Sim.
Mas a gente falava de figura paterna também e lembrar o programa do Coringa, né?
Exato.
A gente falou de ausência e presença de figura paterna, né?
E eu penso que quando Jesus, que nem usa bem a palavra pai da forma mais, digamos, nessa invocação do homem, né? E formal, do senhor da casa, mas usa a palavra na sua forma mais branda, o Abá.
Abá, paizinho.
O paizinho, né? O filho que não tem medo de pedir o colo pro pai, né? Paizinho, papai, e assim por diante. É, Jesus está querendo nos mostrar que esse creio no Deus Pai Todo-Poderoso é creio no Deus, porque é um ser para além dessa realidade. É, paizinho, porque é esse ser que você pode confiar. E Todo-Poderoso, porque para além das suas forças, das suas capacidades, da sua potência, tem a potência desse paizinho. Desse que vai te colocar no colo.
E é aí que eu lembro de um texto, eu acho que do Geshe, da questão do Todo-Poderoso de Deus. Porque Deus é Todo-Poderoso, ele pode tudo, mas ele não faz tudo. E aí ele mostra que é no amor que ele é Todo-Poderoso. Olha, essa relação é sensacional, não é? Porque Jesus poderia não se encarnar. Viria, descia o Filho, já que Deus pode tudo. Viria, desceria, faria ali milagres, efeitos especiais, tudo. Todo mundo seria obrigado a acreditar e pronto, pum, acabou. Volto pro céu, é isso, mensagem dada, agora vocês se virem aí. O processo Sim. é outro, totalmente diferente. É o processo de kenosis, de esvaziamento, né? Deus que se esvazia de si próprio, de todo o poder, para estar próximo da fragilidade humana. Então, no fim, esse Deus que é todo-poderoso se mostra todo... Onde ele se mostra todo-poderoso? Na criação? Bom, a criação vem sendo criada. O movimento da natureza que Aristóteles falava e que o Alexandre tanto afirmou no início. Deus é todo-poderoso em demonstrar poder? Não é muito o que a gente vê, mas a gente consegue perceber que Deus é todo-poderoso no quê? No amor. Ali ele se mostra todo-poderoso. Não é? E ali eu acho que está a chave da compreensão do poder de Deus. Na capacidade que ele tem de amar e, baseado nesse amor, nas atitudes que ele toma por amor. Não é?
Eu penso que, enquanto você falava aí, me ocorria isso, que o grande problema, por exemplo, daqueles que não creem, exatamente porque não admitem as mazelas do mundo, se Deus é todo-poderoso, porque quando vem, né, essa alcunha do ser onipotente, já imagina o poder terreno, né? Sim. Já imagina o poder aí dos Trumps da vida. E aí você fala, pô, mas esse cara que poderia resolver tudo e não resolve, então isso é tudo uma bobajada. Porque tá esperando que esse Deus seja exatamente essa figura masculina, provedora e resolvedora das tretas tudo. Quando, na verdade, se você for pensar, isso não é uma ideia de um Deus todo-poderoso, mas de um Deus supremacista.
O problema é que, às vezes, a relação do cristão hoje em dia vem com esse aí, não é?
Eita, esse que é o grande B.O. Mas talvez não só dos cristãos, a questão também seja dos ateus, né? Que tem um supremacista oculto dentro de si.
Sim, porque se acha tão superior por não crer que coloca todo mundo abaixo, né?
Exato, e no fim, como que é... refriar dentro de si esse supremacista que quer eclodir dentro do seu coração, aí você nega esse Deus supremacista que você tem na sua concepção e, consequentemente, acaba negando também o Deus verdadeiro, que o Pedro ressaltou muito bem, tem mais a ver com um Deus todo amoroso. O Deus que Jesus Cristo apresenta, eu diria ainda o Deus que os antepassados humanos de Jesus Cristo acreditavam, os judeus, e toda a história do povo de Abraão tem a ver com esse Deus todo amoroso. Que significa que, por Deus ser todo amoroso, ele vai contar também com as suas capacidades humanas e vai contar com as capacidades da criação. Porque, afinal de contas, Deus criou um mundo com capacidades também, com essa capacidade, com potências e com um movimento de coisas que não eram e começam a ser. Coisas que têm todo o germe das possibilidades, as sementes da possibilidade que se efetivam ou não de acordo com o amor, né? De acordo com a abertura de cada ser a este movimento, né? Então, o Deus todo amoroso é um Deus que acredita nas capacidades humanas e na capacidade do homem de amar.
Olha, Alexandre, bonito, hein, meu irmão? Bonito. Sobretudo de você pensar que, de novo, esse Deus que é todo poderoso tem um sistema de governo coparticipativo. Não só naquilo que é a dinâmica da Santíssima Trindade, mas também naquilo que é a dinâmica da própria humanidade enquanto co-criadora e co-participante na obra da criação. Sensacional. Alexandre, acho que deu, né, meu irmão?
Deu. Mas aí, deu. Eu diria ainda que é preciso a gente...
amar as pessoas como se não houvesse amanhã.
Isso sempre. Exatamente.
Desculpa, eu não perdi a oportunidade.
Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Porque a gente pode, nesse final, inverter, Pedro, a provocação do nome do programa. Né? Uhum. Que para o amor não basta poder. Né? Você precisa agir. É a sua capacidade que tem que se efetivar e tem que se efetivar até se exaurir, né? Porque esse não agir e basta poder serve para esse escopo de mundo masculino que ameaça todo mundo. O amor, sim, se ele não ameaça, então ele tem que se efetivar. E não adianta você falar assim, ah, eu amo quem me ama, ah, eu tenho amor quentinho aqui no meu coraçãozinho para quem merecer que eu ame. Não.
Assim é fácil, né?
Não
assim
basta é fácil. Poder, você tem que agir.
Não basta poder, a gente tem que amar. Bom, Alexandre, vamos ficar por aqui. Olha o horário já estendido. A gente queria de novo agradecer todo mundo que ouve, todo mundo que partilha. A gente tem contato. Alexandre, até esqueci de te passar, viu? Eu vou te mandar depois. A gente vai descobrindo ouvintes nos lugares mais diferentes do Brasil. Chegou ouvinte de Sergipe, ouvinte de todos os cantos. Olha, é muito bacana. Cada mensagem que a gente recebe, cada partilha que a gente recebe, é uma surpresa que enche o nosso coração. Afinal,
ouvinte
a gente faz.
Argentino, depois te conta essa fita.
É mesmo?
É.
Rapaz, que vontade de ir pra Buenos Aires. Pois é, essas coisas enchem o nosso coração. Se você manda mensagem, qualquer coisa que você manda pra gente é um impulso e faz a gente ir mais à frente, e a gente faz tudo isso com muito amor. Não é só a conversa com meu brother toda semana, mas é a gente saber que isso pode ajudar um pouco você a atravessar as dificuldades do mar, da vida de todo mundo. Eu fico por aqui. Você tem mais alguma coisa pra falar? Não?
Obrigado por você que vem com a gente até aqui. Vamos em frente e não esquece, um jeito bom de ouvir isso daqui é no seu agregador de podcast. Ajuda outras pessoas a descobrir Podbean,
Apple
Podcasts, Google Podcasts, Castbox. Pra gente é importante também divulgar a cultura podcastal, porque a gente ama e a gente faz parte dessa podosfera que tem muita coisa boa, e ajude também a espalhar essa boa cultura de semear ideias boas nos ouvidos das pessoas. É isso, Pedro.
É isso. Um ósculo.
Um amplexo.
E como é que fala, perdimão? Cordial saudação de mãos trocadas? Como é que é?
Uma cordial saudação de cavalheiros.
Até semana que vem. Falou.
Falou.